Nossa reunião, hoje com a audição da Associação Nacional de Municípios, é uma audição tradicional na Comissão de Orçamento e Finanças, no encerramento do debate na especialidade do orçamento. Há, obviamente, uma obrigação constitucional e legal decorrente da Lei de Enquadramento Orçamental no tocante ao parecer da Associação Nacional de Municípios, que, aliás, foi já facultado aos senhores deputados. Eu gostava de sublinhar, antes de conceder a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, cuja presença agradeço e a quem dou as boas-vindas em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, a si e aos seus colegas, naturalmente. Gostava de elencar em traços muito breves aquilo que o parecer da Associação Nacional de Municípios refere. Basicamente, o parecer dá nota, enfim, da compreensão da Associação Nacional de Municípios relativamente à situação difícil que o país atravessa. Naturalmente, corrente dessa situação difícil, há acrescidas responsabilidades, designadamente dos municípios, no que concerne às políticas sociais. Isso é relevado de forma enfática neste parecer da Associação Nacional de Municípios. E, por força disso, a Associação não deixa de sublinhar, desde logo, o cumprimento do ponto de vista técnico da Lei das Finanças Locais, o que apraz, naturalmente, registar sempre que há o reconhecimento de que as leis da República são cumpridas. Mas também, é bom dizê-lo, a repristinação daquela vexata quaestio que já vem de trás e que se reporta às transferências e ao critério dessas transferências, que deveria, em bom rigor, ser um critério que correspondesse efetivamente àquilo que decorre da cobrança dos três impostos de referência, IRS, IRC e IVA, mas que, por via do artigo 29, na ótica, obviamente, da Associação Nacional de Municípios, sofre uma entorse que ponha em xeque a proporcionalidade dessas transferências e o cumprimento do espírito da própria lei. Isso já tinha sido suscitado o ano passado, no parecer nacional de municípios, e desta feita, no relatório deste ano, é novamente elencado. Gostava de sublinhar ainda que o parecer dá nota das diversas transferências em sede orçamental, sendo que, enfim, numa boa parte delas é dado o aval positivo da Associação de Municípios ao seu cumprimento. Recordo, inter alia, enfim, no que concerne ao endividamento municipal, no que concerne ao Fundo Social Municipal, no que concerne mesmo às taxas de IMI. Registrei também com particular atenção o facto de a Associação de Municípios também subscrever com agrado a concretização das transferências de competências na área da educação, que é uma das matérias, aliás, sublinhada também pelo Sr. Secretário de Estado da Administração Local na audição que ontem aqui teve lugar. Há, naturalmente, também uma nota positiva da Associação de Municípios relativamente às questões do endividamento e à alteração das finanças locais no que concerne à possibilidade, à clarificação, porque era uma questão que estava um pouco turva do ponto de vista da interpretação, mas que agora fica clarificada, que é a possibilidade de excepcionamento de limite legal para a contratação de empréstimos a médio e longo prazo, abrangendo igualmente a exceção, pelo mesmo montante, ao limite de endividamento líquido municipal, artigo 37 da Lei de Finanças Locais, conforme proposta apresentada pela Associação de Municípios em fase de discussão da proposta da Lei de Finanças Locais. Esta questão está clarificada e, naturalmente, vem ao encontro daquela que era a pretensão da Associação Nacional de Municípios. Estes são, em linhas gerais, enfim, os traços marcantes do relatório do parecer da Associação Nacional de Municípios. Mas para aprofundarmos este tema e para ouvir, enfim, com mais detalhe quais são as questões concretas que no Orçamento de Estado de 2009 suscitam a atenção particular, a preocupação e o reparo, porque não dizê-lo, da Associação Nacional de Municípios, nada melhor que ouvir o seu Presidente, o Sr. Dr. Fernando Ruas, a quem concedo de imediato a palavra para fazer uma exposição inicial. Se ainda teremos uma ronda, uma só ronda de questões, 10 minutos a cada grupo parlamentar, a que o Sr. Presidente Nacional de Municípios responderá em bloco. Sr. Presidente, seja bem-vindo, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado.
Desculpa.
Estava, se me permite então, repetiria os cumprimentos ao Sr. Presidente da Mesa e naturalmente aos Srs. Deputados. Estava a dizer do gosto que sempre temos em vir à Assembleia da República falar de todas as matérias, mas em particular do Orçamento e nesta Comissão. O Sr. Presidente da Comissão fez um ótimo resumo daquilo que é o parecer da Associação de Municípios e, portanto, eu aproveito a embalagem apenas para ampliar os aspectos que considero que devam ser ampliados. De facto, nós tivemos o cuidado no parecer, que os senhores deputados têm em vosso poder, de enfatizar muito a questão da situação particular em que o Orçamento de Estado foi feito. Desde logo, para acentuarmos que é a nossa convicção de que ele devia ter um alívio importante na carga fiscal, mas que devia também conter nele próprio muitas medidas de política social. E, portanto, é por aí, digamos um pouco, que vai o nosso parecer. Primeiro porque nós achamos que este Orçamento de Estado perdeu uma oportunidade para usar, entre aspas, os municípios como implementadores dessa política social. E nós achamos, de facto, que somos a entidade mais bem colocada para o fazer. Quando um cidadão tem carência, não vai à porta do Ministro das Finanças, vai aos municípios. E, portanto, nós achamos que é importante que fossem passados os meios para os municípios poderem implementar essa política social e dar resposta aos problemas que os cidadãos continuamente nos põem. E achamos que esta oportunidade podia ter sido cumprida, porquanto ela obedeceria apenas a compromissos que foram, digamos, assumidos em tempo útil. Lembro-me do compromisso assumido em dezembro de 2005 pelo Sr. Primeiro-Ministro, num dos nossos congressos, e depois mais tarde repetido pelos senhores deputados de Estado do Orçamento. E o compromisso era basicamente de que as receitas para os municípios aumentariam proporcionalmente às receitas dos três impostos de referência. O que vemos neste Orçamento de Estado é que isto não foi cumprido, o que retirou aos municípios um montante de 170 e tal milhões de euros, que, na nossa perspectiva, podia constituir uma boa almofada para fazer política social e, portanto, os municípios estariam disponíveis para esta situação. Eu gostaria de remarcar uma outra situação em relação ao Orçamento de Estado que tem a ver com o cumprimento da Lei das Finanças Locais, é um facto, mas gostaria de voltar à carga com as finanças locais e gostaria até, não dramatizando, de fazer um apelo muito sentido aos senhores deputados. A Lei das Finanças Locais, nós continuamos a pensar que é uma lei injusta, que é uma má lei, que é uma lei que acentua as assimetrias regionais, que não traz coesão territorial. E se tivéssemos alguma dúvida, o exemplo que vos trago é disso paradigmático. Eu trago o exemplo de Fronteira. O exemplo de Fronteira é paradigmático em relação a esta situação. E o município de Fronteira, apenas por ter feito uma receita extraordinária, num dos anos, neste momento, ao invés daquilo que toda a gente suporia como normal, em vez de ser beneficiário, vai ser contribuinte em relação a outros municípios. Eu penso que até mesmo os próprios beneficiários desta situação não se sentem confortáveis. Não acredito que municípios como Coimbra, Viana do Castelo, Guimarães, sei lá, possam sentir-se confortáveis ou confortados por usufruírem de montantes vindos de Fronteira. E, portanto, nós achamos que se não houvesse mais nenhuma razão para, digamos, rever a lei, esta era uma razão suficiente. Mas há outras razões que nós achamos que são importantes para que, na nossa perspectiva, deviam conduzir à revisão da lei. Uma delas é que a lei funciona apenas como uma única regra. Até aqui funcionava, até à sua implementação, a regra da proporcionalidade, e agora todos os critérios da lei podem ser perfeitamente abandonados porque funciona com um critério único, é a lei do travão dos 5%. Portanto, não há mais nada. Esta lei podia ser reconduzida e restringida ao travão dos 5%. Tem funcionado assim. Há municípios que sobem 5% e, portanto, isto condiciona naturalmente toda a distribuição relativamente à própria lei. E, portanto, daí que nós insistamos uma vez mais na revisão da lei, porque os dados que temos, uma boa parte dos municípios digamos, foi abrangido por essa norma, e depois não houve mais nenhuma variação. Portanto, uma lei que tem esta, esta configuração não nos parece funcionar corretamente. Houve também algumas situações que o Sr. Presidente já referiu e que nós consideramos positivas na lei, nomeadamente aquilo que se passou com a ADSE, com os trabalhadores da Câmara. Consideramos positivo. Consideramos positivo a suspensão das taxas e gostaríamos de o enfatizar, porque é também uma proposta da Associação e é revelador de que, ao contrário do que às vezes se diz, injustamente na minha perspectiva, os municípios não pedem apenas mais dinheiro. Se o pedissem, não abdicavam de 200 e tal milhões de euros, que era aquilo que nos era dado de bandeja com a aplicação desta lei, que nem sequer era da nossa responsabilidade, como sabem. E, portanto, os municípios abdicaram destas fatias substantivas de receita em favor dos seus municípios, naturalmente. E, portanto, eu gostaria de referir isso como importante e dizer também uma outra coisa ainda. Nós achamos que há, de facto, alguns elementos positivos na lei que referimos, mas não parece, por exemplo, que situações como aquela que tem a ver, por exemplo, com a retenção dos fundos municipais possa continuar. Dou apenas este exemplo. O artigo 26 da Lei do Orçamento do Estado do ano passado retinha 0,02 dos fundos municipais. Já na altura eram 424 mil euros. É evidente que isto não é um valor significativo. Este ano, de repente, passou este valor, esta retenção, para 0,1%, o que significou que passámos de 424 mil euros para 2 milhões de euros. E, portanto, aquilo que está em causa não é o montante neste total é pouco significativo, mas é o princípio. Nós achamos que este princípio, que é perfeitamente condenável. E, portanto, nós achamos que não se pode admitir que sejam os municípios a financiar o serviço do Estado. Nós não podemos ser nós a financiar a legal. E, portanto, achamos que devemos travar esta situação, porquanto hoje será uma coisa, amanhã será outra, e, portanto, isto é perfeitamente inadmissível para os municípios. Gostaria também de abordar a questão das transferências para as áreas metropolitanas, assim como o Fundo Social Municipal. Nenhum deles cumpriu o articulado da Lei das Finanças Locais. O Fundo Social Municipal continua contra aquilo que está estabelecido no artigo 58 da Lei das Finanças Locais, portanto, não respeita a média dos 2% dos impostos de referência, bem como as transferências para as áreas metropolitanas e para as associações de municípios. O que, no caso das áreas metropolitanas, está previsto no orçamento é menos de metade, portanto, está previsto 3 milhões 150 mil e aquilo que devia ser são 6 milhões 550 mil. Uma referência também às autorizações legislativas que continuam no Orçamento de Estado, naturalmente, mas vêm um pouco à semelhança do PIDAC, do Orçamento dos Estados, vêm repetidamente as mesmas autorizações legislativas, e, portanto, o que nós dizemos é que ela está lá, o quadro está definido, mas a Associação propõe ainda uma outra autorização legislativa, que tem a ver com a alteração da derrama, que foi desastrosa para os municípios. E eu chamo a atenção dos senhores deputados, porque a análise que fiz e que compartilhei com muitos dos colegas, esta alteração no modo de cálculo da derrama tem uma situação, na nossa perspectiva, perversa. Porque aumenta a base, naturalmente, dos contribuintes, mas tem, e aí é que eu acho que esta está a perversidade, retira, digamos, impostos às grandes empresas para distribuir para os pequenos. E, portanto, não me parece que seja uma situação muito, muito correta. Nós acabamos por receber menos, as grandes empresas pagam muito menos e há uma série de pequenos contribuintes que não pagavam e passam a pagar. E esta tem sido o panorama no país, não me parece também muito correto, pese embora, ao contrário do que foi já divulgado em alguma comunicação social, a derrama desceu efetivamente. E de que maneira? A derrama tem uma descida efetiva nos municípios. E, portanto, nós também achamos, como disse, positivo aquilo que é proposto em relação aos encargos com o pessoal, ou endividamento municipal também. As alterações ao Código do IMI para além de deixarmos, e muito sinceramente esta é também uma das nossas comentários mais marcantes ao Orçamento de Estado, há uma excessiva particularização, quer nos problemas do fisco, quer na habitação. E, portanto, nós achamos que, e esta é, digamos, uma das nossas preocupações, os cidadãos são muito mais que os contribuintes, felizmente, e, portanto, não, nem todos têm estes problemas, nem todos têm problemas de IMI, nem todos têm problemas de isenções fiscais. O que nos batem à porta não tem nenhum problema com relação ao IMI, que não paga o IMI, nem tem nenhum problema com as reduções fiscais. Batem-nos à porta gente que precisa de pagar os medicamentos, que precisa de comer, e, digamos, por isso é que nós achamos que há, pelo menos, áreas que deviam ser apressadas, nomeadamente as transferências, na área da ação social. Os municípios estão disponíveis para receber, e era um bom contributo que dariam, naturalmente, em relação, digamos, a essas áreas e à qualidade de vida dos cidadãos. Portanto, os pontos em conclusão, Sr. Presidente, nós achamos que este orçamento, portanto, poderia dar resposta àquilo que são as preocupações maiores dos municípios e dos municípios que chegam até nós, através, digamos, das suas exigências na área social. E, portanto, achamos que também esta intervenção é muito particularizada a impostos que dão resultado não no imediato, e eles podiam, eventualmente, aquilo que foi, digamos, a correspondência da Associação de Municípios, depois não se seguiu, e dos municípios portugueses, não se seguiu a mesma abertura do Estado em relação aos seus impostos. Nós vimos reduções no IMI, que é o imposto local, depois não vimos, vimos inclusivamente municípios que baixam a taxa do IMI, alguns que fazem também no IRS, e numa proporção que é perfeitamente desajustada. Nós temos 5% do IRS, fazemos ainda reduções, o Estado tem 5%, tem 95% do IRS e, ao invés de o reduzir, até o aumentou. Portanto, nós achamos que há aqui um esforço desajustado em relação aos municípios e àquilo que se passa com o esforço da Administração Central. E, portanto, digamos, Sr. Presidente, para além das respostas que naturalmente tentarei responder, esta é a nossa perspectiva, é a nossa visão do Orçamento de Estado para 2020.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Dr. Fernando Ruas. Vamos então iniciar a ronda de questões, uma só, 10 minutos a cada grupo parlamentar. Peço naturalmente rigor no cumprimento dos tempos, porque temos ainda uma outra audição. Senhora Deputada Ofélia Moleiro, do PSD, tem a chance a falar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a direção da Associação Nacional de Municípios. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente Fernando Ruas, eu diria que quem não conhecesse a realidade dos municípios portugueses teria ficado perplexo hoje ao ouvir o Sr. Presidente nesta audição. De facto, ontem, a mensagem que nos foi passada pelo Secretário de Estado da Administração Local foi uma mensagem de que o orçamento, no que respeita às matérias sob a sua tutela, no que respeita à lei das finanças locais e no que respeita aos impostos municipais, teria sido quase um orçamento participado, de forma participada, isto é, um orçamento feito com os próprios municípios. Opinião, aliás, corroborada pelos senhores deputados do PS, que até se deram ao luxo de ler princípios de frases do parecer da Associação Nacional de Municípios, repetindo a exaustão, que realçamos como positivo, etc. Ora bem, o que nós hoje verificamos, como aliás, após a análise do orçamento e após a análise do vosso parecer, já tínhamos chegado a essas conclusões, é que este orçamento é um orçamento que tem, essencialmente, falta de cultura autárquica e um grande desconhecimento daquilo que são as competências e as exigências das populações em relação aos municípios. E passando às questões concretas, no que diz respeito àquilo que ontem foi aqui largamente referido por todos os grupos parlamentares, que está na Lei das Finanças Locais, o chamado travão dos 5%, que foi demonstrado pelo Sr. Secretário de Estado como sendo uma medida essencial para a equidade dos municípios, para a redução das assimetrias regionais, para contribuir para a coesão nacional, hoje o Sr. Presidente diz-nos aqui, como nós sabemos das nossas experiências pessoais como munícipes, que isso não é verdade. Que, pelo contrário, esta Lei das Finanças Locais com este travão, aliás, como o próprio Primeiro-Ministro desde 2005 reconhece, mas nunca corrigiu, traz desigualdades nos municípios. E, no entanto, o Sr. Secretário de Estado veio dizer que a Lei das Finanças Locais, pela experiência destes 3 anos de mandato, plasma no orçamento fatores formidáveis, fatores fantásticos de sucesso de coesão nacional para os municípios. É mentira. É mentira, como se demonstra em vários... Basta ir à minha região de Leiria para se ver que o norte do distrito de Leiria não é abrangido por esses fatores de coesão. Antes, pelo contrário, hoje o norte do distrito de Leiria é a segunda região mais pobre do país e está a pauperizar-se de ano para ano com os orçamentos de Estado. O caso já aqui referido de Fronteira pelo Sr. Presidente e ontem largamente discutido na audição do Sr. Secretário de Estado é um caso paradigmático de como esta lei precisa de ser corrigida, não é consolidada e traz diferenças e traz injustiças. O PSD vai apresentar uma proposta de alteração. Eu pedi ao Sr. Secretário de Estado que sugerisse aos deputados que o apoiam, ao grupo parlamentar que o apoia, que corrijam este erro e que se associem à nossa proposta votando a favor. E a nossa proposta é no sentido de corrigir problemas como os de Fronteira, considerando não um mérito do município, um mérito de um ano no município, foi o mérito de conseguir captar alguns investimentos, mas considerar um período pelo menos de 3 anos para consolidar essa captação de investimentos. Mas não, este orçamento penaliza quem tem mérito. Em relação à retenção dos fundos municipais, os 0,1%, foi uma questão ontem aqui largamente abordada. A verdade é que esse fundo é um fundo que faz do Secretário de Estado o regulador das autarquias, tal como existe o regulador financeiro ou o regulador da concorrência. Então o Secretário de Estado vai cobrar uma comissão às autarquias para os regular, mas isto não é constitucional, isto não existe. E a resposta dele foi que preciso dessa verba para pagar aqui os serviços que presta aos municípios. Não sei quais são esses serviços e como é que eles são assim tão caros. Não explicou. Portanto, eu até pedia neste momento ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios que nos dissesse que serviços são esses tão caros que a Direção-Geral das Autarquias Locais presta aos municípios, que precisa de cobrar uma verba tão elevada aos municípios, tal como reguladores. Quanto às medidas de política social, também aqui ontem relembrámos aquilo que tem vindo a público nos órgãos de comunicação social e que nós conhecemos pessoalmente, que é o reconhecimento que as autarquias locais, pela proximidade que têm aos cidadãos, são um patamar de tentativa de acesso às políticas sociais por parte das populações. Por isso, as medidas de política social não deviam estar totalmente centralizadas, mas deviam cada vez mais ser transferidas para os municípios. O Sr. Secretário de Estado disse, não, foi transferido para os municípios aquilo que os municípios quiseram. Muitos municípios tiveram desconfiança em relação às transferências e à delegação de competências por parte do Estado, da Administração Central. Eu gostaria de saber exatamente o que é que se passou em relação à transferência destas competências. Porque o que nós verificamos é que não há uma verdadeira transferência, há a delegação de competências em certos casos que não dão autonomia que corresponde à transferência de competências. Finalmente, em relação às reduções e isenções de impostos, nós também ontem aqui confrontámos o Sr. Secretário de Estado com o facto de que o Estado é muito bom administrador de impostos, não na sua própria casa, mas na casa dos outros, entenda-se, na casa dos municípios. Não tem reduzido os impostos, ou reduz muito pouco. Reduziu 1% do IVA, propõe-se agora reduzir um pouco de IRC para algumas empresas. Mas em relação aos municípios, aí sim já sabe reduzir ou isentar. E por isso achamos que não é correto, não é leal, não é uma característica de um Estado de Direito estar, em vez de regulamentar o que já devia ter sido feito, regulamentar o poder tributário dos municípios através das associações de municípios e das áreas metropolitanas, em vez de regular, porque está constantemente a atrasar a regulação do poder tributário dos municípios, faz regulação ele próprio sobre os impostos dos municípios, criando reduções, criando isenções contra a vontade dos municípios e sem o fazer em participação com os municípios. Portanto, vai ao bolso dos municípios sem ter feito isso de acordo com os municípios. Apesar de tudo, toda a mensagem que o Sr. Secretário de Estado ontem nos passou, que foi depois largamente repetida pelos deputados que o apoiam, a verdade é que este é um orçamento no que diz respeito às autarquias locais, e já nem falo das freguesias, que não é disso que estamos a falar, mas é um orçamento que bate nos mais fracos, que reduz o poder local, que faz do poder local um mero transmissor das suas políticas centrais. E com isto termino, pedindo então ao Sr. Presidente que explicite algumas das questões que aqui coloquei mais concretas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ofélia Moleiro. Tem agora a palavra o Partido Socialista, pela voz do Deputado Luís Pita Aneja.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou de Vossa Excelência, Sra. Vice-Presidente, colegas deputados. Queria também, em meu nome pessoal do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar o Sr. Presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e a Sra. Vice-Presidente da Associação e o Vice-Secretário-Geral. E expressar, em nome do PS, o gosto e a honra que os temos aqui a receber aqui na Assembleia da República, porque para o Partido Socialista as autarquias locais são uma componente essencial da nossa democracia, que é uma democracia que não se suspende e que, em todos os momentos, conta com o poder local para a sua afirmação junto das populações e para o progresso do país. Queria, em primeiro lugar, fazer uma referência em relação à Lei das Finanças Locais e lembrar Vossas Excelências e todos os colegas deputados que nós estamos hoje aqui num fatídico ano, o ano 2000, a discutir o orçamento de um fatídico ano, o ano de 2009. Na verdade, quando aprovámos a nova Lei das Finanças Locais, muitos anunciaram a debacle do ano 2009. Eu tenho, aliás, artigos escritos por alguns, segundo os quais em 2009, com a aplicação da Lei das Finanças Locais, autarquias algumas seriam pura e simplesmente extintas, encerradas, por carência absoluta de recursos. Era tal forma gravosa a Lei das Finanças Locais que neste fatídico ano de 2009 o poder local quase que se extinguiria por aplicação da lei. Eu queria lembrar a Vossas Excelências, nós estamos justamente aqui na nossa mão a discutir o orçamento do Estado para o ano de 2009. Afinal, nada disso aconteceu. Não é um ano fatídico em termos da Lei das Finanças Locais, da sua aplicação e das receitas municipais para o ano 2009. Antes, pelo contrário. As autarquias locais, que têm um histórico, aliás, de queixas de não cumprimento no que diz respeito às transferências de anos com subidas zeros, etc., têm este ano uma subida, 4,8% em média, bastante superior à inflação prevista, manifestamente superior à inflação verificada, para que não haja dúvidas, e em anos consecutivos, com subidas a bater no teto máximo que a lei permite. E, portanto, este é um facto muito relevante e que eu acho que tem que ser sublinhado com toda a veemência. Nós temos, 295 municípios que crescem as suas receitas. Desses 293, crescem no máximo que a lei permite, 5%. Isto é muito significativo, aliás, talvez histórico, nos últimos anos, porque o poder local não tem tido crescimentos dessa natureza. 3 ficou igual e 10 descem. E 10 descem, eu queria falar neste 10 descem, ao mesmo tempo que também naquela afirmação que eu acho que não devia estar no, não devia ser invocada, de que devia haver uma subida de 11, qualquer coisa por cento, que os municípios são prejudicados em 170 milhões de euros. Isso não é assim. Isso não é assim pelo seguinte razão, porque nós temos uma lei que está em vigor há, vai para 3 anos, e nós temos que cumprir a lei. Lei do Estado, lei do país. E nós temos que raciocinar e fazer as coisas de acordo com essa lei e não de acordo com a nossa imaginação do que é que devia ser. Bem, isso podíamos contestar todas as leis do país. Todas as leis podiam ser de outra maneira qualquer. Esse debate teve sentido e foi feito no momento em que se formatou a lei, em que se fizeram as opções políticas em relação à lei. Até já ontem, aliás, aqui o Partido Comunista e bem teve de acordo com isto. Bom, a lei é a lei que está. Nós não podemos discutir a lei que seria. A lei que seria, porque também podemos inventar uma lei diferente e dizer, olha, em vez de 11%, era 30%, devia ser, era mudar os termos da lei. Portanto, esse debate está extinto. Não tem aqui lugar. Portanto, as autarquias locais evoluem nas suas receitas, nas suas transferências, que aliás, diferente da receita, já fomos falar nisso, nas suas transferências, de acordo com a evolução dos impostos, nos termos e nos limites da lei. Nos termos e nos limites da lei. Portanto, o Governo cumpriu essa promessa, digamos assim, de haver uma interação entre a evolução da cobrança de impostos para baixo ou para cima, de acordo com o ciclo económico, mas dos limites da lei, dentro de determinados limites que a lei estabelece, e que nós discutimos e aprovamos. E agora é dentro disso que o nosso debate tem que ser feito, e não de acordo com um pensamento, ou de acordo com uma vontade, ou com uma expressão que, na altura, teve o seu debate, e que agora está extinta, e, portanto, acho que não tem propósito fazer agora isso. Mas também queria fazer uma outra afirmação, que eu acho muito importante para o nosso debate, entre todos, e que é o seguinte: o que é que são as receitas autárquicas? Há aqui um debate que está muito desactualizado. É que havia o velho hábito, e que tinha uma certa razão, a certa altura, de fazer aqui a discussão das receitas autárquicas como se elas dependessem quase exclusivamente das transferências do orçamento do Estado. Isso no passado teve algum sentido. E continua-se a fazer aqui um debate como se a única receita autárquica fosse a transferência do orçamento do Estado. Ora, isso hoje não é verdade. Há uma evolução muito positiva para a autonomia do poder local, nos últimos anos, que tem vindo a diminuir o peso da parte da receita dos municípios, das freguesias, que é transferência do Estado, e a aumentar a componente da receita dos municípios, que é receita própria. Ora, a componente que nós hoje aqui discutimos, que é a transferência do orçamento do Estado, é hoje menos de metade da receita dos municípios. Aliás, andará nos 30 e pouco por cento do que é a receita dos municípios. Portanto, nós estamos aqui a discutir 30 e pouco por cento do que é a receita dos municípios. Os outros 60 e tal por cento são receita própria que não está aqui, não é discutida. E, portanto, nós não podemos fazer, pôr destes 30% todo o peso da nossa discussão, ou todo o peso da subsistência financeira das autarquias locais. Isso não é verdade. Já foi no passado. Portanto, esta mudança tem que ser assinalada e ela é muito importante. E há receitas próprias, como receitas, por exemplo, dos impostos locais, não é? Que decorrem de decisões tomadas por esta Assembleia da República, não é verdade? E muitas delas propostas pelo Governo, em que, por exemplo, em 2007, o IMI e o EBT aumentaram qualquer coisa como à volta de 25% a favor dos municípios, a favor da receita municipal. Isso é muito relevante, isso é muito importante para conferir aos municípios mais poder financeiro. Depois há outro aspecto que eu acho que tem que ser sublinhado nesta discussão entre todos, e que eu suscitava a vossa atenção, que é para a boa compreensão do funcionamento das finanças locais, no que diz respeito às receitas próprias com as transferências. O que a lei estabelece é uma espécie de sistema de vasos comunicantes, em que, com a subida das receitas próprias dos municípios, dá-se uma descida simultânea das transferências que o Estado faz para o orçamento do Estado. Se houver uma descida das receitas próprias dos municípios, há uma subida das transferências que o orçamento do Estado faz. Portanto, casos como o de fronteira e outros casos são perfeitamente normais, à luz da lei de finanças locais, e até corretos. Se há um município que tem um acréscimo importante de receitas próprias, o que diminui não são as suas receitas. Ao contrário do que foi dito, o que diminui é a parte que é a transferência do Estado. Mas as receitas dos municípios ficam igual ou até sobem. E se, no ano seguinte, esse município tiver uma baixa naquela receita extraordinária que teve própria, então o orçamento do Estado automaticamente subirá a transferência para manter ou até subir a receita. É assim que funciona a lei das finanças locais. E parece que ainda nem toda a gente compreendeu como é que isso acontece. E não só isso. A lei das finanças locais tem mais coisas importantes, que é a solidariedade que há entre o Estado e os municípios para, em momentos de crise ou em momentos de expansão, isso poder ser refletido na relação financeira que há entre o Estado e as autarquias em matéria fiscal ou em matéria de transferência, e na redistribuição que, de novo, esta lei vem trazer entre os municípios, de forma a que os municípios têm receitas excepcionais, demasiadamente altas, possam contribuir para o equilíbrio nacional, para a coesão nacional, dando uma parte desse seu acréscimo excepcional para os municípios mais pobres, mais necessitados. Isso é um fenómeno de equilíbrio em Portugal, de coesão nacional, territorial, que é muito importante e que a lei das finanças locais veio introduzir. Portanto, Srs. Deputados, Sr. Presidente, a nosso ver, nós estamos aqui num ano da aplicação da lei das finanças locais, que era um ano fatídico, afinal não é um ano fatídico, e temos aqui um bom comportamento da lei das finanças locais em todos estes aspectos que eu referi. Segundo, eu acho que paguei-se para ser 5 minutos, Sr. Presidente, dos 10. O relógio é que...
Já vai em 10:27.
Então vou fazer por concluir. Pensei que estava nos 5. Vou concluir num minuto, se me for permitido.
E não é nenhuma profecia, é uma constatação da realidade.
Com certeza. O Sr. Presidente é muito... muito objetivo. Portanto, um aspecto só para terminar. Queria referir a importância do IRS. Pela primeira vez, os municípios têm um reforço da sua autonomia local, não é? Em termos do IRS, 7,6 milhões de euros a favor dos municípios do Senado da Coleta, o que é muito menos do que a despesa fiscal do Estado em IRS, que a despesa fiscal do Estado é aquelas vantagens que o Estado também dá aos municípios, ao contrário do Sr. Presidente disse. Este orçamento, a segunda grande marca, para além das finanças locais, do cumprimento da lei, é o orçamento da descentralização. Este mandato é marcado pelo grande fenómeno da descentralização, grandes avanços na descentralização. Eu queria perguntar, 12 mil funcionários já passaram para as autarquias locais? Agora, onde é que isso se viu? Né? Muitas já, cerca de 100, assinaram contratos de execução na área da educação. Outros aspectos estão previstos na lei e no orçamento, designadamente na área social. Queria lá perguntar ao Sr. Presidente como é que estão essas conversações com o Governo, que foram ontem aqui referidas, para que no combate à pobreza as autarquias tenham mais intervenção. Finalmente, para referir também o programa Pagar a Tempo e Horas. Há aqui um apoio que vai ser dado às autarquias para limparem as suas dívidas, que o Estado vai dar esse apoio, não é verdade? Que significa também meios financeiros importantes e despesa para o Estado. São 1.250 milhões de euros que vão estar à disposição dos municípios para um universo de municípios mais aberto, não é? E também gostava de ouvir a opinião do Sr. Presidente da Associação e da Associação sobre este programa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Pita Meixa. Tenho agora a palavra o deputado Helder Amaral, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, a direção da Associação Nacional de Municípios. Obviamente, um cumprimento especial ao Dr. Fernando Ruas, o meu Presidente de Câmara, e, portanto, permitam-me esta pequena referência. Dizer que o CDS vê como bem, lendo o parecer da Associação Nacional de Municípios, concordo em absoluto com este sentimento de solidariedade da Associação Nacional de Municípios, que foi um momento difícil que o país atravessa e, portanto, com alguma contenção e com algum sacrifício que tem que ser repartido por todos. E dizer que, de facto, muito foi feito pelo municipalismo português, mas hoje mesmo as Nações Unidas recomendaram aos governos que o saneamento básico passe a ser um direito fundamental e, portanto, ainda muito há a fazer, porque, nomeadamente a norte do país, nós ainda temos algumas lacunas. E depois dizer, também concordo com aquilo que foi dito aqui pelo Partido Social Democrata e pelo Sr. Presidente, de que, de facto, este travão de 5% para o CDS significa uma alteração da lei das finanças locais em cada orçamento de Estado. Na prática é isso. Na prática, aquilo que devia ser um aspecto fundamental da lei, que era a sua estabilidade, todos os anos, através deste mecanismo que é, mais não é do que nivelar por baixo e penalizar a boa gestão e o mérito de cada município, é, de facto, uma nova lei das finanças locais em todos os orçamentos. E ao contrário do que aqui foi dito, esse equilíbrio deve ser feito pelo Estado Central, não deve ser feito à custa dos municípios e, portanto, essa referência. Depois dizer também, ainda em jeito de observação, que eu gostava de saber, até porque hoje, e para não confundir aqui, esta tão boa vontade do Estado que faz das transferências do orçamento para os municípios, o que vai buscar é o esforço dos contribuintes portugueses, pura e simplesmente. Eu às vezes vejo com alguma tristeza que os próprios municípios também acompanhem essa tendência que é má para o contribuinte, mas é preciso dizê-lo que o Estado deu aqui uma espécie de presente envenenado, porque esta disponibilidade dos 5% em sede IRS, como foi dito, deixa aos municípios a ideia de que deviam ser eles a fazer aquilo que o Estado deveria, ou seja, alguma harmonização, alguma descompressão naquilo que é a carga fiscal. Eu julgo mesmo que estamos perante um conjunto vasto de portugueses que atingiram o seu limite de resistência fiscal, ou seja, porventura vamos começar a ter cidadãos que dizem não consigo pagar isso, a lei prevê, quando se atinge o limite de resistência fiscal, portanto, ninguém consegue pagar, e gostava de saber porque é que tão poucos municípios, e quais são os constrangimentos, fizeram uso desse mecanismo que parece ser tão interessante e tão razoável, e até aproveitava para conjugar isso com aquilo que me parece ser uma boa ideia, e gostava de saber a opinião da Associação Nacional de Municípios, que é o facto de não contar com o limite dos endividamentos, do artigo 37, a utilização dos fundos comunitários agora no quadro do CRE. Portanto, saber também qual é a ideia da Associação Nacional de Municípios sobre essa matéria. Depois dizer, eu não faço parte desta comissão, estou hoje aqui a fazer uma das minhas polivalências, mas ontem ouvi a passar ao Sr. Secretário de Estado, e há uma coisa que me deixou intrigado, era saber o IMI dos edifícios dos Estados, para aqueles que não são afetos a atividades de interesse público. O Sr. Secretário de Estado respondeu quase zero, não consigo perceber. Disse, não, fiquei sem saber se pagam quanto. Diz que está a ser elaborada uma lista, eu gostava de saber por quem, pelo Secretário de Estado, pelos municípios, e se, quando é que vão começar a pagar, com todas as consequências que estão previstas no Orçamento de Estado, nomeadamente do artigo 77 e 78. Ou seja, desde que sejam devolutos ou em ruínas, o Estado devia pagar. Ou seja, isso é que seria um Estado de bem e um Estado a cumprir com as suas obrigações para com os municípios. Também gostava de perguntar sobre uma ideia que foi, o CDS fez um esforço para isso, que era o Fundo de Emergência Municipal. Ontem também não ficou claro de como é que vai ser a partilha desta gestão deste fundo. Quais são os critérios da distribuição de fundo e, eventualmente, quanto é que é e quem é que vai financiar. No fundo, são dúvidas, muitas dúvidas que ficam neste Orçamento de Estado e que ficam até da leitura da Lei da Autorização Legislativa, ela não esclarece nessa matéria. E, para nós, este é um fundo que tem uma importância enorme para que os municípios possam, em tempo útil, ter mecanismos de socorro às calamidades. Dizia também que eu não confundo aqui com descentralizações com delegações, embora também fiquei na audição que ouvi ontem, que estamos cada vez mais a perante delegações e não de verdadeiras descentralizações. E gostava de saber, em termos de transportes escolares, muito tem sido notícias que há normalmente deficiências no pagamento, e eu gostava de saber se este orçamento cumpre e preenche as lacunas da deficiência de verbas que os municípios têm sentido nessa matéria. E, portanto, gostava também de ver, até porque, ligado a isso, porque há a ideia que agora os municípios, em matéria de educação, também têm novas competências e será o melhor dos mundos, mas há sinais e há notícias de atraso nos pagamentos das aulas extracurriculares. E, portanto, eu gostava de saber, eu neste orçamento confesso que não vi nenhum reforço de verbas, e gostava de saber se há ou não, e qual é a opinião da Associação Nacional de Municípios sobre os montantes previstos. E, portanto, gostava também de terminar dizendo que nós esperamos que o próximo ano 2009 não seja, de facto, um ano fatídico para os municípios portugueses. Mas também vamos ver se, com a crise que se avizinha, com as dificuldades que vai haver na cobrança de impostos, se o Estado e se os municípios vão conseguir cumprir com algumas metas que são ambiciosas. E, portanto, desejar aqui aos municípios que, no próximo ano, possam, de uma vez por todas, cumprir com aquilo que são as suas metas e ver aqui alguma das medidas que eu acho fundamentais, como sejam mais competências, e gostava de saber, nomeadamente na área da saúde, porque parece que ninguém aqui ainda referiu isso, e gostava de saber se na área da saúde, eu acho que não pode haver município que não possa tratar da educação dos seus munícipes, mas também que não possa deixar de tratar da saúde dos seus munícipes, o que é um elemento fundamental para fazer. E gostava de saber se este orçamento também vai bem e prevê bem aquilo que são as verbas no setor da saúde, nomeadamente nos cuidados primários, e nomeadamente naquilo que são os novos agrupamentos de centros de saúde e as verbas para o pagamento dos novos funcionários, e se a Associação Nacional de Municípios vê como bem essa nova legislação, essa nova alteração também em matéria de saúde. Portanto, e com isso terminava, agradecendo ao Sr. Presidente este tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Hélder Amaral. Tem agora a palavra o deputado Honório Novo, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento muito especial para a delegação da ANMP aqui presente, em particular o Sr. Presidente, Dr. Fernando Ruas. De facto, ao contrário do que foi aqui sugerido, a questão da Lei das Finanças Locais não é uma questão extinta. E pode Vossa Excelência transmitir aos seus pares da ANMP a convicção de que o PCP continua com a mesma opinião sobre a Lei das Finanças Locais e sobre as suas consequências a prazo, mais ou menos curto, ou mais ou menos longo. De facto, ontem houve um debate interessante que colocava a questão, e é uma questão que eu também deixo assim, de percebermos como é que num quadro de evolução de receitas fiscais, de evolução pequena, ou até de estabilização ou de regressão, não se sabe o que é que vai acontecer, enfim, nos próximos tempos, mas num quadro hipotético desse tipo, o que é que e quais são as consequências para os municípios num futuro próximo? E era um pouco este debate que ontem foi aqui iniciado, e é um debate para o qual também, naturalmente, interessa ouvir a reflexão que a própria ANMP tenha feito ou esteja a fazer neste quadro. O caso de fronteira é um caso claro. Tivemos oportunidade, nós, desta bancada, de levantar esse problema ontem ao Secretário de Estado, e mostra bem a perversidade de normas que estão inscritas na lei e que prejudicam conselhos desta natureza, mas prejudicarão, na nossa opinião, a prazo, quando muitas das normas transitórias da SUC que contempla desaparecerem, prejudicará a prazo, dizia eu, sobretudo os conselhos do interior do país. Mas a questão que se debateu ontem foi mais larga, foi a questão das transferências de meios financeiros para as autarquias em termos que ultrapassaram o próprio quadro da lei das finanças locais apenas. Falamos, naturalmente, das decisões governamentais de reduzir o IMI, aliás, positivas, aprovadas aqui por unanimidade, mas fugindo a uma questão central, que é a questão de que aliás aqui já foi colocada, de que é fácil decidir quando as receitas fiscais são alheias. E quem decide sobre receitas fiscais alheias, num quadro de estabilidade que vem de trás, deveria ter a preocupação de, se tem capacidade de decidir nesse quadro, ou nessa direção, deveria também decidir a compensação que é devida para garantir a estabilidade das receitas de terceiros, neste caso, do poder local. Mas poder-se-ia, e falou-se, do IMI dos imóveis. Também confrontei o Secretário de Estado com essa questão, que é uma questão que, aliás, é objeto de uma proposta de alteração do PCP, que faz com que todos os imóveis devolutos, ou melhor, não afetos a serviços públicos de, enfim, do Estado ou de regiões autónomas, passe a pagar, de facto, o IMI às respectivas câmaras. Esperemos que, neste aspecto, possamos encontrar aqui um consenso alargado e que o próprio Partido Socialista, que, aliás, enfim, viu o seu Secretário de Estado ontem defender essa obrigatoriedade. Claramente o Secretário de Estado disse, não, tem que pagar, porque é o que está na lei. Então, vamos ver se, ao menos aqui, a maioria parlamentar vai suportar esta proposta que nós já apresentamos. Mas, por exemplo, se falar em transferências, estamos a falar também das isenções em sede IMT. Ao seu lado, o Sr. Fernando Rua, está a Dra. Maria Luz Rosinha, que há 2 ou 3 anos teve esse problema. Foram cerca, se a memória não me engano, foram cerca de 3 milhões de euros, 4, tinha a ideia que tinham sido só 4 milhões de euros, que foram sonegados à Câmara Municipal de Vila Franca, por uma isenção de IMT decidida pelo Governo, por causa de uma operação de fusão empresarial. Naturalmente, se o Governo decide isso, decide muito bem, decide em sede própria, mas não pode decidir à custa da diminuição das receitas de terceiros, no caso, deveria ter simultaneamente decidido a compensação desse valor da Câmara Local. Já falamos da derrama, o Dr. Fernando Ruas acentua aquilo que é rigorosamente verdade. Antes era a coleta, agora a matéria coletável, as consequências são as que referiu. A retenção de fundos, eu acho que isto é o mais, sequer a minha opinião, doutor Fernando Ruas, é porventura o sinal político menos ético deste orçamento. É que a Direção-Geral, o senhor Secretário de Estado da Administração Local, diz que aplica a lei com todas as suas consequências, isto é, o artigo 19, que de facto deveria fazer aumentar 11,9 as receitas municipais, e simultaneamente o artigo 29, que coloca uma norma de travão que limita esse aumento a 5%. Muito bem. Fica todo contente porque dos 11,9% que deveria transferir, a lei impõe uma norma de travão que faz com que os municípios apenas recebam mais 4,8%. Muito bem. Só que para si próprio não aplica a mesma lei. Como eu aqui referi ontem, quando se trata de criar e de propor o orçamento para a sua Direção-Geral, multiplica por 5 vezes o seu próprio orçamento. E poder-se-ia dizer à custa das receitas do Estado? Não, à custa das receitas dos municípios. Porque desconta aos municípios, ao FEF, para multiplicar por 5 o seu próprio orçamento. E, portanto, isto é, porventura, a norma orçamental que mais clarifica os 2 pesos e 2 medidas, se quiser, de quem está à frente e quem tutela as autarquias. O Dr. Fernando Ruas já se referiu, e nós estamos de acordo, também temos uma proposta para aumentar as verbas afetas às áreas metropolitanas e associações de municípios para um valor de 6.700.000, um pouco superior ao que referiu, as nossas contas dão um pouco superior, Mas eu gostava de chamar a atenção para o seguinte, é que o secretário de Estado arroga-se outro aspecto politicamente significativo. Arroga-se o direito de distribuir essas verbas por portaria. Quando existe a Lei 45 e a Lei 46, que não só fixa a forma de o valor da transferência orçamental, como também, através dos órgãos próprios das áreas metropolitanas e dos órgãos próprios das assembleias, das associações de municípios, têm regras estabelecidas para fazer a repartição interna por essas entidades das verbas transferidas do Orçamento de Estado. Não. O secretário de Estado diz que é ele que vai repartir. Com que critérios? Não diz. Como? Quando? Quanto para cada um? Também não diz. Isto não parece bem a um governo, a este governo, não parece, não fica bem este governo. Programa a tempo e horas, Sr. Presidente. Eu gostava de saber duas coisas. Ontem foi aqui referido que foram concretizados empréstimos no valor de algumas dezenas de milhões de euros, eu não fixei o valor, a cerca de 44 dezenas de municípios. Agora anuncia-se um programa para pagamento de dívidas até 2.250 milhões. Eu queria que a Associação Nacional de Municípios informasse a Assembleia da República, se é que dispõe dos valores, dos dados, de facto da avaliação do programa a tempo e horas e destes números que foram ontem anunciados, por um lado, e confirmar ou não se o conjunto das dívidas do poder local, enfim, que estão atrasadas, se ascendem a este valor. Portanto, gostaríamos de perceber se são estes os números, se confirma estes números. Finalmente, a questão da descentralização. Eu gostava, naturalmente há aqui uma questão muito forte, que é a descentralização face ao verso de delegação de competências, a utilização dos protocolos casuísticos com algumas câmaras, e não uma descentralização global de competências, foi uma experiência, vamos ver os resultados, muito usada agora na área da educação, mas a questão central era, ouvida a vossa voz, uma opinião da ANP de avaliação sobre este processo, se esta ou não havia a seguir no futuro da descentralização de eventuais novas competências, e o que é que a ANP tem a dizer sobre a velha questão. A velha questão, porque é essa, de facto, a que faz com que não haja descentralização e haja o estabelecimento de protocolos, isto é, a delegação de competências, a velha questão da transferência de competências / transferência de verbas financeiras suficientes para assumir, de facto, essas competências. Porque essa é que é a questão central. Essa é a questão que os sucessivos governos, e não só apenas este, não têm sabido enfrentar com clareza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nório Novo. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alda Macedo, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente. Permitam-me, começo por cumprimentar os representantes da direção da Associação Nacional de Municípios aqui presentes hoje, agradecer a sua participação para o esclarecimento das questões que estão em questão neste debate do Orçamento de Estado. Eu gostaria de lhes colocar três eixos de questões, que de alguma forma retomam algumas que já foram colocadas anteriormente, mas devo dizer que vale a pena contextualizarmos este debate. Na verdade, a discussão sobre a bondade, a eficácia, a razoabilidade de um quadro legal faz-se no confronto desse texto da lei com aquilo que é a realidade. E uma das matérias, que é uma matéria de divergência, eu devo dizer que, para clareza, que o Bloco de Esquerda foi muito crítico em relação à Lei de Finanças Locais e que aquilo que é a apreciação que fazemos ano a ano, nestes últimos anos, da tradução da Lei de Finanças Locais nos diversos orçamentos de Estado, é que ela confirma as críticas que fizemos em devido tempo. Ponto número 1. Tem a ver com a relação Estado Central-Autarquias Locais. E aquilo que para o Bloco de Esquerda é um princípio, que é um princípio de uma importância muito grande, tem a ver com a autonomia dos municípios e dos seus órgãos autárquicos. Autonomia significa capacidade de decisão, capacidade de resolução naquilo que é o exercício da democracia com os cidadãos nos territórios onde estão inseridos, e significa uma forma de realização de receitas que signifique o verdadeiro gozo dessa autonomia, isto é, a verdadeira capacidade de autonomamente tomar decisões em relação a matérias que são centrais, como nomeadamente naquilo que tem a ver com os serviços públicos e a prestação de serviços públicos na área dos municípios. Deputado Luísa Mancha congratulava-se aqui com o facto de 2009 não ser um ano fatídico para as autarquias locais. Eu devo dizer que nos tempos que correm é muito perigoso, Sr. Deputado, tentar fazer humor com algumas coisas. Aliás, como ficou demonstrado nos últimos dias. E é tão perigoso quanto 2009 pode vir a ser, de facto, um ano absolutamente dramático, não para as autarquias, mas para os cidadãos portugueses, porque é, na verdade, um ano de grande nível de exigência, é um ano de grande necessidade de resposta em relação àquilo que serão seus problemas com os quais vamos todos estar confrontados. E, portanto, o Orçamento de Estado para 2009 tem que ter a maior lucidez em relação à forma como resolve, se dirige para a resolução desses problemas. E aquilo que este Orçamento de Estado demonstra é que a forma de repartição dos recursos nacionais, é uma forma de repartição que é equívoca. E esta é a questão que eu coloco à Associação Nacional de Municípios, que é o facto de existir na Lei de Finanças Locais uma medida de travão de 5%. Em relação àquilo que são as oscilações das transferências dos impostos para as autarquias, faz sentido ou não numa fase pós-transição. Isto é, uma coisa é haver uma medida que funciona como um airbag, digamos assim, na fase de transição de quadro legal, em que se pretende defender o Estado e as autarquias de eventuais flutuações para mais ou para menos, e que essas flutuações sejam contidas no quadro de um processo de transição legislativa, ou outra coisa é essa transição legislativa ser a regra. E naquilo que o travão dos 5% está a transformar é na regra. Porque, na verdade, as transferências para os municípios não está, ano após ano, a ser cumprido o plafond dos 25,3% que a própria lei consigna, porque se todos os anos se remete para este travão dos 5%. E, portanto, aquilo que vale a pena aqui discutirmos, e isto sim é que é a grande iniquidade desta Lei de Finanças Locais, é se este travão dos 5% continua a fazer sentido ao final destes anos, quando está em decurso aquilo que é a assunção já assumida pelos autarcas, no sentido de querer eles próprios e assumir eles próprios, eles e elas, aliás, a responsabilidade da prestação de serviços públicos em áreas centrais, como a educação, como a saúde, como os serviços sociais. Ora, isso significa uma autonomia de receitas. Ora, a autonomia de receitas, e é a segunda questão que eu faço, tem a ver com aquilo que foi a discussão na altura da aprovação da Lei das Finanças Locais, que tem a ver com o peso das receitas próprias e que hoje aqui foi novamente retomado nesta discussão. E, portanto, é preciso termos a noção, e esta foi a crítica que o Bloco de Esquerda na altura fez e que mantém, é preciso termos hoje a noção de qual é a natureza destas receitas próprias dos municípios. Aquilo que o Bloco de Esquerda criticava à Lei de Finanças Locais é que a natureza destas receitas próprias é que elas advêm maioritariamente dos impostos associados à construção civil, o que provou ao longo dos anos, ao longo de décadas, ser dramático do ponto de vista daquilo que é o ordenamento do território no nosso país. Aliás, o caso de fronteira, que hoje tem vindo aqui a ser trazido, hoje e ontem, foi sistematicamente aqui trazido, porque ele é paradigmático. Na verdade, ele é paradigmático em relação a duas falhas, digamos assim. Uma das falhas da Lei de Finanças Locais tem a ver com o modo de ponderação em relação ao índice, em relação à média das receitas na área do município, para calcular justamente as estimativas para o fundo, para as transferências ao abrigo do Fundo Social Municipal. E, portanto, o município de Fronteira sofre do facto que aquilo que está contemplado na lei, perdão, aquilo que está contemplado na lei de finanças locais tem a ver com o facto de ter havido excepcionalmente, num ano, transferências excepcionais de IMT. E, portanto, o facto de isto ter ocorrido num ano é perturbador, dois anos depois, em relação àquilo que é a situação, que são as transferências para o município. E, portanto, há aqui uma correção legislativa que precisa de ser feita, precisa de ser ponderada e precisa de ser feita. Porque, na verdade, o Bloco de Esquerda o que defende é que não deve ser feita a estimativa em relação a um único ano, mas a uma média ponderada em relação a mais do que um ano, porque só assim se consegue ter uma noção rigorosa daquilo que é, do ponto de vista da sustentabilidade do município, o que é a sua situação de riqueza, enfim, entre aspas, com mais rigor. E, portanto, esse é um dos problemas. O outro problema tem o facto que estas receitas são de IMT, justamente. E, portanto, tem a ver com aquilo que é o esforço que os autarcas fazem. E que é um esforço significativo, reconheçamos. É um esforço importante, porque tem a ver com preocupações da sustentabilidade, da criação de emprego na área dos seus municípios. Mas que é muitas vezes canalizado para empreendimentos no setor imobiliário. Quando há uma diversificação e existe uma diversidade de programas ao abrigo dos quais é possível conseguir chamar aos municípios hoje investimentos numa diversidade de áreas que não são de produção de receita tão direta e imediata. E esta é a grande ratoeira em que os autarcas acabam por cair por força da iniquidade da lei das finanças locais, que lhes confere autonomia. A autonomia que foi aqui defendida pelo deputado Luís Ameixa é essa, a da maioria de facto, mas esse é absolutamente perverso. É porque a ideia de que a autonomia advém destes impostos, do IMI e do IMT. E isto significa replicar e reproduzir ao longo dos anos uma perversidade, que é a perversidade de colocar os autarcas nesta ratoeira, que é a ratoeira de canalizar a sua atenção, a sua preocupação, que é uma atenção e preocupação generosa na origem, mas que tem efeitos perversos no fim, porque é canalizada essencialmente para a área do imobiliário, sendo que a área do imobiliário é justamente uma das áreas que estão num processo de profunda recessão atualmente. E, portanto, aquilo que poderemos vir a assistir no futuro próximo é quebras de receitas muito significativas neste campo. E, portanto, a questão que eu colocava à Associação Nacional de Municípios é qual é a natureza, do ponto de vista da natureza das receitas próprias dos municípios, maioritariamente, de onde é que ela vem. Se é ou não verdade que a grande maioria destas receitas que os municípios cobram autonomamente são decorrentes dos impostos associados ao setor imobiliário. Finalmente, tem a ver com este processo de emagrecimento das funções do Estado e da delegação de competências nos municípios. Devo dizer que a leitura que o Bloco de Esquerda tem feito, da forma como este processo tem vindo a decorrer, é que existe aqui um processo em que o Estado Central procura esvaziar-se de si próprio do ponto de vista das suas competências e que delega competências nos municípios sem o menor respeito por aquilo que é a autonomia dos próprios municípios. O Secretário de Estado ontem aqui defendia que as cartas educativas têm sido o grande documento orientador para as alterações no campo desta transferência de competências para os municípios. Eu devo dizer que não tem. É a apreciação do Bloco de Esquerda e gostava que a Associação Nacional de Municípios nos desse a sua avaliação sobre esta matéria. Porque, na verdade, na leitura que o Bloco de Esquerda faz, é que houve decisões, nomeadamente ao nível da concentração de centros educativos, que não tomaram minimamente em linha de conta aquilo que era a orientação política na área dos municípios. Houve municípios que, inclusive, tinham feito, em anos anteriores, investimentos vultuosos na reabilitação de edifícios do parque escolar do primeiro ciclo, que depois foram por simplesmente fechados. Ninguém quis saber do que eram as cartas educativas, o que eram os projetos educativos na área dos municípios para proceder a uma alteração que depois é, por isso a gente, é empurrada para os municípios. Aliás, a intervenção hoje aqui do Partido Socialista nesta discussão é absolutamente sintomática disto. Porque quando fala da descentralização de competências, fala onde é que se viu uma transferência de funcionários do quadro do Estado para os quadros municípios. Ora, Sr. Deputado, pois com certeza, onde é que se viu? Na verdade, porque esta transferência não corresponde a uma necessidade afirmada e em anos anteriores afirmada pelos municípios e contida, refere-se sim a uma necessidade de esvaziamento dos próprios órgãos do Estado em relação àquilo que são os seus quadros de pessoal. E, portanto, é do ponto de vista desta promoção, desta necessidade da promoção, e vou terminar, Sr. Presidente, esta necessidade de promoção da capacidade de autonomia dos municípios, que a discussão precisa de ser tida. O Secretário de Estado da Administração Local ontem aqui colocava grande ênfase nas cartas sociais municipais que estarão em elaboração. Eu gostaria que a Associação Nacional de Municípios nos desse uma noção sobre o que é o andamento e o que é o processo em relação às cartas sociais municipais, uma vez que aquilo que é a função dos municípios no campo da ação social é provavelmente um dos desafios mais significativos que vão ter pela frente no próximo ano. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alda Macedo. Sra. Deputada Ofélia Moleiro pediu a palavra para...
Sr. Presidente, eu tenho um minuto, mas eu serei muito breve, se me der licença. É que não pode o PSD deixar passar em branco um erro aqui difundido pelo Sr. Deputado Luís Ameixa a propósito da perversão da lei na questão de fronteira e de outros concelhos, quando diz que isso é esporádico e é este ano e não terá efeitos futuros. Então o Sr. Deputado Luís Ameixa não sabe que 5% é uma percentagem de uma quantia e que se esse montante este ano é mais baixo, 5% para o ano é mais baixo do que era o ano passado? Então, o Sr. Deputado não sabe que estes 5% se vão repercutir nos anos seguintes? Era isto, Sr. Presidente, que eu queria corrigir para que não ficasse errado aqui. É que, de facto, fronteira, neste caso, vai ter problemas e vai ter efeitos nos anos seguintes também. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Amelio. Naturalmente, tenho que dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Pita Ameixa para observar o princípio do contraditório. Espero que seja breve também.
Muito obrigado. Esta discussão tem algo difícil porque ela radica na compreensão e na interpretação da lei. A lei tem uma filosofia que é justamente de haver teto e chão. Aliás, o Sr. Deputado também não compreendeu que as autarquias são o único sector político que está defendido, por exemplo, por uma grave baixa na cobrança dos impostos. O Estado pode perder uma percentagem ad infinito no que diz respeito à baixa da cobrança dos impostos, mas as autarquias, essas são o único sector que está defendido por um chão, porque também não passa dali para baixo. É dentro destes parâmetros que é feita a transferência. Agora, esta transferência funciona, como disse há pouco, como vasos comunicantes com aquilo que são as receitas próprias. E era manifestamente injusto que uma autarquia que tivesse um acréscimo excepcional de receitas próprias continuasse a receber o mesmo que as outras transferências. E, portanto, a lei é muito justa nisso e o PSD tem que reler a lei, tem que compreender uma boa interpretação da lei e desta ligação que há entre dois tipos de receitas, sendo que a receita da transferência é menor, em termos gerais, que as receitas próprias das autarquias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Pita Ameixa. Obviamente que esta intervenção foi heterodoxa e eu deixei a Sra. Deputada Ofélia Moleiro fazê-la porque quis precisar, enfim, esta matéria e tinha, de facto, ainda um tempo remanescente, não utilizado, mas remanescente da sua intervenção de um minuto. E, obviamente, que tive de conceder o contraditório ao Partido Socialista, que, nos termos globais, acabou por ser beneficiado, que foi o que utilizou mais tempo. Mas, convenhamos que as intervenções, estando cingidas a uma ronda, o que quer que se diga está dito. Não há lugar para precisões ou correções, senão isto, de facto, torna-se interminável. Bom, e aqui chegados, concedo a palavra, a quem direito, ao Sr. Presidente da Assembleia Nacional do Município, Dr. Fernando Ruas, para responder a estes pedidos de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de fazer uma nota prévia. Eu tentei apontar tudo o que me perguntaram, mas, de facto, fiz uma lista enorme e eu peço desde já desculpa se, eventualmente, não der resposta a tudo quanto me foi perguntado. Tentei expurgar e acompanhar as perguntas que me fizeram e vou tentar responder a todas. E, começando por a primeira questão, da Lei das Finanças Locais, que a senhora deputada Ofélia Moleiro levantou e que nós também, digamos, já aqui trouxemos como preocupação. Nós, de facto, continuamos a achar que esta Lei das Finanças Locais é uma lei injusta. continuamos a achar, mais até que se repetíssemos agora o encontro que oportunamente fizemos em Santarém e que de 900 pessoas estiveram presentes, apenas 20 apoiaram a lei das finanças locais, possivelmente hoje teríamos apenas um único apoiante. Não sei, mas acho que já ninguém apoia esta lei das finanças locais. E, portanto, também gostaria de dizer que, pela primeira vez, é verdade, não fomos ouvidos em relação à preparação deste orçamento. Fomos ouvidos hoje na Assembleia da República, mas não fomos ouvidos pelo Governo na preparação do orçamento. E gostaria de dizer que o travão dos 5% tem na nossa perspectiva, e aproveito também já para dar resposta ao deputado Pita Ameixa, embora tenha que lhe dar uma resposta mais aprofundada em relação a algumas coisas que colocou, e os 5% estamos preocupados quando desaparecerem estes travões. Aliás, pensamos que a Lei das Finanças Locais mostrará a sua verdadeira, digamos, dificuldade para os municípios quando levantarem os travões de 5%. Aí é que veremos como é que esta lei se comporta. E, portanto, porque, neste momento, como disse, a Lei das Finanças Locais, na nossa perspectiva, bem podia abandonar todas as outras regras, todos os outros critérios, está apenas com um único critério, uma lei única, uma regra única, que é a regra travão de 5%. Sobre a questão do fundo regulador, que a senhora deputada aqui colocou, eu gostava de dizer o seguinte: nós também não sabemos muito bem a que é que se destina. Mas o que achamos é que, de facto, se este fundo regulador fosse eventualmente aplicado a outros setores, este tinha alguns montantes. Deixe-me só dar-lhe um exemplo. Se por acaso os municípios apresentassem um déficit, como apresentaram, por exemplo, as Estradas de Portugal, ou mais concretamente o Ministério da Saúde, 26,3 milhões eram para esse fundo. A nós eram retirados imediatamente 10%. Portanto, isto não aconteceu. Portanto, também, digamos, uma diferença de tratamento, que muitas vezes nós constatamos. Os serviços prestados, que o senhor está a estar aqui evocou, sobre este aumento em relação, digamos, à contribuição que neste momento é pedido aos municípios, bem, eu não tinha nada dessa ideia. Parece-me que também, e tenho que fazer justiça, o Governo tem reconhecido que os municípios não têm nunca feito contas em relação ao serviço que prestam ao Estado. Então, sim, então é altamente devedor o Estado. Se nós, todos os serviços que prestamos ao Estado, fossem cobrados, de facto, eram altamente beneficiários para o nosso lado, com toda a certeza. Sobre o poder tributário dos municípios, nós estamos à espera, de facto, nós já nos disponibilizámos para aceitar essas competências. É uma questão da lei ser regulamentada, estamos disponíveis para o efeito. Os municípios aceitaram as transferências que quiseram. Naturalmente, eu gostaria de dizer, e penso que foi uma questão que foi transversalmente colocada, nós somos a favor da transferência de competências. Foi uma exigência nossa da Associação de Municípios, enquanto achamos que ela que é uma forma de resolver os problemas dos cidadãos e de melhorar a qualidade de vida. Agora, não aceitamos transferências de competências sem que estejam resolvidas todas as situações. Para não perdermos mais tempo, por exemplo, em relação à educação. E dou apenas um pequeno exemplo que me parece ilustrativo. O município a que eu presido, de repente, era proposto que recebesse quase 500 pessoal, não sei, um número de 500 pessoas. E eu pergunto se isto pode ser, por acaso a minha colega Rosinha tem o mesmo problema, exatamente semelhante com o mesmo número. Se nós podíamos receber este número de trabalhadores, sem mais, sem acautelarmos todas as situações, nomeadamente em relação à dupla tutela, por exemplo, em relação, digamos, a uma série de questões que se levantariam e que, em alguns casos, são ainda mais profundas quando os mesmos trabalhadores já existem na autarquia. Como é que eu recebia um auxiliar de serviços gerais com outro que tenho nas autarquias e como é que tratava um e tratava outros. E, portanto, esta questão da dupla tutela tem que ser esclarecida para os municípios poderem receber esta competência. E, portanto, aquilo, ao contrário do que podia ter sido dito, os municípios não aconselharam ninguém a não receber transferências de competências. É bom que se esclareça isso. Mas, neste momento, podemos comprovar que o ofício que mandámos a todas as câmaras era no sentido de receberem as competências, dizendo desde que tivessem esclarecidas todas as dúvidas. Portanto, também rejeitamos liminarmente que se diga que os municípios que andaram a instigar os seus associados, ou a Associação de Municípios a instigar os seus associados, a não receberem competências. Não o fizemos, não sabemos se o contrário foi feito, mas também não nos interessa. O que dissemos foi aos municípios que recebessem competências quando tivessem esclarecido todas as dúvidas. Os municípios fizeram essa avaliação e deu o resultado que conhecem. Há uma coisa que nós não acreditamos, Sra. Deputada, e de facto nós não acreditamos em decisões centrais para problemas locais. Nós não acreditamos nisso. Eu disse há pouco, e parece-me que é o exemplo mais marcante, de facto, nós conhecemos bem a situação no terreno. As decisões locais, os problemas locais têm que ser tratados com decisões locais. E, portanto, eu repito que foi, na nossa perspectiva, um erro não se aproveitar esta disponibilidade dos municípios para resolver um problema. Estamos a falar de uma rede de 308 municípios que, ao nível espacial, podiam dar respostas se, por acaso, nos fossem dados os meios. E, portanto, eu acho que eram 308 respostas distribuídas espacialmente que eram muito mais eficazes do que uma resposta dada a nível central e, por isso, nós nos disponibilizarmos para receber mais, naturalmente, uma almofada financeira para podermos dar resposta às muitas carências sociais. E já agora dar uma nota que muitos dos meus colegas, mesmo em termos de comunicação social, já enfatizaram. Nós continuamos a ter munícipes que nos abordam por causa dos caminhos e do saneamento, mas é cada vez maior o número que nos aborda por carência social, carência efetiva. Dizer que não pode pagar os medicamentos, que não tem dinheiro para comer, é que cada vez mais. E, portanto, nós estamos nesta fase de dar resposta. Eu próprio já divulguei que vou abrir um restaurante social em Viseu para, enquanto houver munícipes que eu conheço, que pelo menos não comem uma vez por dia, não ficarei descansado. E, portanto, havia aqui uma oportunidade ótima do Governo nos utilizar para fazer estas políticas sociais. Sobre aquilo que me colocou o deputado Pita Ameixa, vai-me perdoar sempre que digo isto, mas digo-lhe com toda a consideração e amizade de alguém que fez as mesmas funções que eu fiz. Eu sempre que discuto com o deputado Pita Ameixa, lembro sempre da garrafa meia cheia e meia vazia. Sempre. Sério. Sempre. É sempre da ótica onde está. O senhor deputado não tinha nada esta ideia quando era Presidente da Câmara. Nada. E, portanto, não. A Lei das Finanças Locais, nós nunca dissemos que a Lei das Finanças Locais era fatídica a partir de 1 de janeiro de 2009. É naturalmente quando se levantarem os travões, a partir de 2010. Aí vai ser fatídica. Não é. Não estamos a jogar com números, sempre dissemos isto. Isto está. É evidente que o senhor deputado diz, nós vamos ter um grande aumento porque a inflação prevista era não sei quanto e tem 4,7. Bem, o aumento de receitas fiscais é muito maior, 11,8 é muito superior. Vamos lá ver. Então, mas alguém entendeu esse raciocínio tal como o colocou? O que está a dizer é, foi cumprida a posição do senhor Primeiro-Ministro ou do senhor Secretário de Estado, porque disseram, quando aumentarem as receitas fiscais, os impostos de referência, vocês também aumentam. E desde que aumentem qualquer coisa, se está satisfeito o compromisso. Não é isso. Porque não podíamos estar nesta situação. O Governo aumentava as receitas dos impostos de referência 11,8 e dava-nos 0,1. E pronto, estava tudo bem, cumpria-se. Não foi isso. Ninguém entendeu isso. Aliás, o discurso do Sr. Secretário de Estado foi na esteira daquilo que disse o Sr. Primeiro-Ministro e entendeu exatamente aquilo que nós entendemos, que era proporcionalmente ao aumento dos impostos de transferência. E, portanto, o Sr. Deputado disse que isto dependia da imaginação, mas eu não quero acreditar, sinceramente, que aquilo que seja promessas do Sr. Primeiro-Ministro e reiteradas pelo Secretário de Estado do orçamento seja fruto de imaginação, nós ouvimos-la, portanto, não quero. Sobre as receitas próprias, o Sr. Deputado, de facto, faz a confusão da média com aquilo que é a realidade do país. Um terço das receitas são das transferências do que estamos aqui a discutir, mas isto é para a média do país. A nossa preocupação é com os pequenos municípios. Para eles não é isto, representam mais de 70% das suas receitas próprias. E é aí que nós achamos que há, problemas mais importantes. Agora, o que eu não entendi, Sr. Deputado, é quando disse que a Lei das Finanças Locais faz a redistribuição. Mas isto não. Como é que uma lei pode fazer a redistribuição se introduz uma variável? A partir do momento em que se introduziu a variável população, acabou-se esta redistribuição. A variável população é extremamente perniciosa para o equilíbrio do país. Naturalmente, e a partir do momento em que se introduziu, não faz nenhuma coesão territorial, antes, pelo contrário, coesão social muito menos. Não há. Não, os pequenos municípios vão ser os grandes penalizados por esta lei das finanças locais. Isso, não tínhamos dúvidas. Portanto, sobre o IRS, o Sr. Deputado disse que nós temos agora uma certa autonomia, já era ver quantos municípios é que utilizaram Esta. Mas o senhor também não utilizou, senhor deputado. Essa é que é a grande verdade, por acaso não sabia. Mas não utilizou também esta vantagem dos 5% de IRS. Está a ver que não utilizou. Eu tive a oportunidade de o comprovar. E, portanto, sobre o combate à pobreza, nós podíamos dar um bom contributo, o senhor deputado trouxe isto. Do programa Pagar a Tempo e Horas, nós achamos um programa positivo.
Sim.
Apenas com uma ressalva que eu próprio já tive a oportunidade de colocar ao senhor ministro, é que não deviam ser excluídos os municípios com responsabilidade, com endividamento exagerado. Porque, de facto, eu também tive acesso ao programa de pagar a tempo e horas e tenho uma câmara equilibrada financeiramente. Portanto, achamos que aqui os pequenos municípios com problemas de endividamento eram, se calhar, os mais carentes para utilizar este programa. Portanto, achamos que tem este problema. Bem, o que dissemos da Lei das Finanças Locais, como lhe disse, é a partir de 2010 e, portanto, eu espero que aquilo que proferiu sobre o ano fatídico que não vá mesmo acontecer a partir de 2010. espero. Em relação ao que disse o deputado Helder de Amaral, eu gostaria de atribuir também os cumprimentos, enquanto, além de deputado, enquanto meu conterrâneo. O travão de 5% altera a Lei das Finanças Locais. Esse é o grande problema que nós colocamos. Como é que é possível os municípios estarem, digamos, decorrentes e dependentes de uma lei das finanças locais, lei essa, que devia ser a Bíblia das nossas finanças, mas que todos os anos pode ser subvertida pela lei do Orçamento de Estado. Isto nós não entendemos, de facto. Todos os anos a lei do Orçamento de Estado pode alterar a lei das finanças locais. A autorização dos fundos comunitários para não contarem para o endividamento, eu acho que é uma ideia positiva. Nós próprios registámos e o que dizemos é o seguinte: isto devia ser despachado rapidamente, porque nós apresentámos um plano ao Sr. Ministro das Finanças. De cada vez que os municípios utilizam fundos comunitários, quem ganha são as receitas do Estado. Nós apresentámos um estudo ao Sr. Ministro das Finanças, aliás, elaborado por uma empresa muito conceituada, em que de cada vez que nós utilizamos fundos comunitários, o único setor da administração que lucra é a administração central, através dos pagamentos. Basta fazer as contas e é fácil de ver que sempre que utilizamos esta componente, através, nomeadamente, do recebimento dos impostos, o Estado fica a ganhar. O IMI sobre os edifícios do Estado não é pago neste momento. Não. E, portanto, esperemos que aquilo que o Sr. Secretário de Estado, por visto aqui, veio trazer ontem, se concretize. Ficamos muito satisfeitos com essa situação. O que fez a pergunta sobre as delegações e as transferências, eu realmente acho que aquilo que está a ser feito neste momento não são transferências de competências, são delegações. As delegações de competências são feitas através de um documento e por isso é que se assina um documento. Se fossem transferências, eram efetuadas por lei e, portanto, sem mais. Há um contrato que é assinado pelas duas partes e, portanto, aquilo que nós inferimos é que são os municípios, naquelas condições, a fazerem competências que continuam a ser da administração central. Agora, há uma coisa que nós gostaríamos de deixar claro. Nós concordámos com a pilotagem deste processo em relação às transferências da educação. E, portanto, o facto de serem poucos municípios em relação, digamos, ao número total de municípios a iniciarem este processo, nós consideramos-o positivo e foi uma coisa que defendemos. Pilotar o processo para ver se, de facto, depois se generaliza, digamos, esta transferência a todos os municípios. O deputado Honório Novo deixou-nos aqui uma certeza e eu fico, digamos, e a Associação de Municípios, que tem exatamente essa ideia sobre a Lei das Finanças Locais, espero mesmo que que não seja uma questão extinta. Nós estamos convencidos que era um bom serviço se a Lei das Finanças Locais fosse revista já em 2009. Era um bom serviço que se prestava não aos municípios portugueses, mas fundamentalmente aos cidadãos deste país. O caso de fronteira nós já o referenciámos. E gostaria também de dizer uma outra coisa que me ocorre sempre quando se fala nestas matérias. Os pequenos municípios, muitas vezes, o único investimento público que se faz no território nacional é através deste investimento municipal. Retirar receitas aos pequenos municípios é, muitas vezes, retirar qualquer receita e qualquer investimento público na região onde se encontram. Basta analisar o PIDAC, o PIDAC deixou 50% dos municípios fora da sua concretização. E, portanto, nós sabemos que, se assim é, se é através dos municípios que há investimento público, eu penso que não podemos defender a ideia de que os municípios tenham cada vez menos disponibilidades financeiras para fazer, digamos, o seu conteúdo, para implementar esse conteúdo funcional. Na redução do IMI nós demos um parecer favorável, pese embora, e tenho que o reconhecer, ouvirmos o anúncio pela televisão também. Mesmo em matéria do imposto que era nosso, nós ouvimos o anúncio pela televisão, pela voz do Sr. Primeiro-Ministro, mas que depois simpaticamente nos telefonou. Mas o aviso ao país já estava dado. Portanto, não soubemos, como qualquer outro ouvinte, que uma receita nossa tinha acabado de ter parâmetros de redução. Depois, agora, o que me parece importante é que, nesta questão que levantou, e nomeadamente com o caso de Vila Franca de Xira, é que, para além de não haver o mecanismo das compensações em relação às isenções que faz o Estado, também não funciona uma outra coisa, que é um princípio tão sagrado como o da reciprocidade. Quando um município, quando o Estado pretende terrenos municipais, ou terrenos que os municípios muitas vezes vão comprar, para fazer investimentos que são da sua competência, o Estado quer os terrenos na hora. Sempre que o município precisa de terrenos do Estado, muitas vezes cedidos anteriormente, é um cabo de trabalho, e às vezes até com ameaças. Eu dou um exemplo concreto. Se o município precisar de terrenos pertencentes à Direção Regional da Agricultura para fazer uma estrada, com toda a certeza que é para utilização coletiva, é um cabo dos trabalhos. E, portanto, nós, para além desta situação da compensação, adicionaríamos uma preocupação, que é, de facto, o mecanismo da reciprocidade, que não tem funcionado, antes pelo contrário. De tal maneira que há situações complicadas de municípios que, para terem investimentos que são da responsabilidade da Administração Central, têm que ceder, e de que forma, dotações financeiras do seu próprio orçamento. Eu dou apenas um exemplo, para não ficarmos apenas pelo teórico. Aqui há tempos tivemos uma reunião numa região do país, em que um colega nos disse que não valia a pena receber nenhum dinheiro da Administração Central. Bastava para o efeito que lhe pagassem os terrenos que lhe pediram para fazer investimentos que eram da responsabilidade da Administração Central. Faziam as contas em Lisboa e não havia necessidade nenhuma, porque pagou mais pelos terrenos que cedeu do que aquilo que tinha que receber pelos orçamentos de Estado. Sobre o aumento das verbas para as áreas metropolitanas e para as associações dos municípios, nós também entendemos que não é necessário portaria, a lei já define as condições em que elas devem ser feitas. E, já agora, uma coisa que nos perguntou, no programa, a tempo e horas, no programa anterior, houve 39 empréstimos com cerca de 70 milhões de euros, este aqui é o dado, e o valor agora anunciado de 1.250 milhões de euros, é para os municípios e regiões autónomas, aí está incluído. E portanto, passado, só a região autónoma da Madeira usou 250 milhões de euros. Portanto, é preciso fazer esta distinção entre o que é municípios e regiões autónomas, porque o montante está agregado. O novo programa de pagar a tempo e horas, nós estamos à espera ainda que ele nos seja explicado. Ele foi anunciado e nós achamos positivo que ele fosse estendido aos municípios, mas não sabemos em condições. Estamos à espera de uma reunião que pedimos ao Sr. Ministro das Finanças para que nos explique, digamos, como é que este se vai aplicar aos municípios. Eu já falei sobre a delegação de competências, sobre o que concebemos em relação à pilotagem. Sobre a última intervenção da Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, nós também achamos que os travões não podem ser utilizados de forma sistemática. Eu estava a imaginar o que era o indivíduo utilizar, aquele testar o veículo e que usasse o travão constantemente. Quer dizer, não sabia se o veículo era bom ou não. De facto, os travões devem ser utilizados de forma excepcional, como me parece. E, portanto, achamos que não deve ser regra. E o problema para nós é esse. Este veículo ainda vai andando porque estão aplicados os travões que vão desaparecer. O nosso problema é que estamos perfeitamente convencidos que, quando desaparecerem os travões deste veículo, de facto ele vai numa marcha muito complicada, que não augura, sobretudo para os pequenos municípios, nada de bom. Já agora, sobre um dado também, os impostos e taxas que são geradas no setor imobiliário também são apenas 23% a nível nacional. é uma importância com algum significado. Mas cuidado que tem grandes variações regionais. Os pequenos municípios não têm, naturalmente, receitas provenientes deste setor imobiliário. A maioria deles não se verifica. Portanto, isto tem resposta em relação à natureza das receitas que coloca. Sobre a delegação de competências, dava apenas uma nota. Não ouvi o Sr. Secretário de Estado, mas o estrito cumprimento e observância das cartas educativas também não se observou. Aliás, nós achamos até que não é muito regular. Houve pelo menos um município que assinou o contrato de execução sem carta educativa. O que significa que aquilo que foi dito não é correto. Não podia ser um elemento orientador se há pelo menos um município que assina o contrato de execução sem ter ainda carta educativa. Sobre as cartas sociais e municipais, nós achamos que é um documento extremamente importante. É uma situação que está a decorrer e gostaria de dizer que ela decorre independentemente das transferências de competência na área da ação social. Os municípios sempre acharam que deviam dispor de um instrumento tão importante como as cartas sociais. Porquanto, e temos infelizmente maus exemplos do passado, que levaram a situações complicadas por não haver cartas respectivas. Dou apenas o exemplo da carta educativa. De facto, muitas das escolas que se fizeram no país, muitas vezes eram mais... E a carta social. Eram mais dependentes da pressão e da importância de quem a reivindicava do que propriamente da necessidade. E depois havia aqueles problemas de a escola estar aqui e a 500 metros haver outra, e, portanto, haver aquelas convulsões. Nenhuma tem, digamos, alunos suficientes e outras às vezes estão superlotadas, porque não havia carta educativa. Como também não há carta social. E portanto, nós achamos e achávamos, independentemente dessas transferências de competências, que é um documento extremamente importante, porquanto nós conhecemos algumas situações, e eu vim da área falo à vontade, em que equipamentos sociais estão localizados, foram os primeiros que o reivindicaram. Às vezes, indo buscar miúdos com uma idade tenra, a quilómetros de distância. Portanto, eles não estarão, eventualmente, no sítio mais aconselhado, mas foi muitas vezes pela importância dos promotores sociais que o reivindicaram. Portanto, nós achamos que, para a boa utilização dos dinheiros públicos, é fundamental que esses equipamentos estejam bem distribuídos, e daí a importância que atribuímos, mesmo antes desta transferência de competências, em relação aos equipamentos e à carta social. Por último, uma nota que foi muito focada aqui, que tem a ver com as transferências de competências. Eu gostaria de dizer que as transferências de competências é bom que o digamos aqui na Assembleia da República, é uma exigência há muito dos municípios. E, portanto, eu gostaria de dizer que os vários governos têm respondido de forma diferente a este anseio dos municípios. Mas foi uma posição sempre dos municípios de quererem transferências de competências, desde que elas sejam boas para os cidadãos que representam. E, portanto, neste processo, a única coisa que foi andando, de forma muito que é conhecida, foi a transferência na área da educação. Na área da saúde, esteve completamente parado, aliás. Neste momento, recomeçámos o processo, muito por força do apelo da Associação de Municípios, e já reunimos com a Sra. Ministra e decidimos relançar e pedir-lhe para relançar o processo. E, portanto, não está parado por nossa responsabilidade, bem, mas nas áreas sociais também está completamente parado. E, portanto, nós achamos e fazemos um apelo, e fizemos um apelo à tutela, para que, se alguma área em que se justificava a transferência de competências, e dada a situação em que o país se encontra, era exatamente na área social. Nós estamos disponíveis para receber mais competências, mas, naturalmente, e também é uma resposta àquilo que nos foi colocado, naturalmente, com a mochila financeira respeito. Portanto, Sr. Presidente, eu penso que, daquilo que retirei, que respondi, digamos, à maioria das coisas que eu, pelo menos, apontei aqui. Peço desculpa do tempo que demorei.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças. Ficamos muito gratos pelos esclarecimentos que aqui prestou. Como tive a oportunidade de dizer no início, esta audição decorre de uma tradição da Comissão de Orçamento e Finanças, antes do encerramento do debate da especialidade que está a decorrer na Comissão, ouvir de viva voz aquela que é a posição da Associação Nacional de Municípios. Conhecemos, tinha já por escrito o seu parecer, nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental, mas é sempre bom, de facto, dando guarida à dialética parlamentar, aprofundar, enfim, com algum detalhe, estas matérias, e creio que deste brainstorming, seguramente todos nós ficamos melhor esclarecidos daquelas que são as dificuldades, as preocupações e os objetivos, enfim, dos municípios portugueses, tendo em conta a necessidade, de facto, de aprofundar aquela que é uma das grandes valências da democracia portuguesa, que é o poder local. Muito obrigado, Sr. Presidente. Até uma próxima oportunidade, um próximo Orçamento de Estado, com toda a probabilidade. Estão encerrados os trabalhos desta audição, mas chamava a atenção dos senhores deputados que temos de imediato a audição da ANAF, Associação Nacional de Freguesias.